esperança, trazendo mais vida, de modo mais especialmente trazendo dignidade. Bom dia.
Obrigada, irmã. No pontificado do Papa, né, Leão XIV, né, a dignidade das mulheres aparece como um tema importante. E aí eu já começo lhe perguntando como o Papa Leão XIV fala sobre a dignidade das mulheres em seus discursos.
Então, Márcia, querida, né? Esse tema é um tema muito, muito valioso para mim, enquanto irmã mercedária missionária, enquanto religiosa. É um tema muito caro para mim enquanto educadora, enquanto mulher, né? Mas de modo muito especial como filha de Deus, né? E nessa trajetória, nessa convivência doce de mulheres, com os homens, com as pessoas no reino, é marcado para mim. E eu olhando aí o que o Papa Leão vai falando sobre a dignidade das mulheres, né? Então, acho muito importante a defesa que o Papa Leão XIV faz ao dizer que a mulher possui uma dignidade inalienável. Dada é um sinal de contradição nessa sociedade violenta, né? Então, ele relaciona dignidade do cuidado, destacando a mulher como uma protagonista, um protagonismo insubstituível na construção da paz e da fraternidade, né? No dia 8 de março, por sinal, agora de 2026, foi um dia de domingo, e o Papa Francisco, na Praça São Pedro, falou exatamente sobre essa temática, saudando as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, trazendo exatamente essa característica, mulher como protagonista insubstituível na construção da paz e fraternidade. Então, e nesse sentido, o que, que significa protagonismo na cultura do cuidado, segundo o Papa Leão XIV? Né? Ele vai argumentando que as mulheres são alicerce de cuidado e de fraternidade global. Olha, lógico, teológico, sociológico, importante nesse contexto especial que nós estamos vendo. Muita violência contra as mulheres, muitas meninas mulheres, né? De muitas mulheres, algo assim bárbaro, não é algo assim. Né? E o Francisco, então, chama atenção para essa questão.
As Papa mulheres Leão, são protagonistas, irmã, culturalmente. Ele está dando continuidade, né, ao trabalho do Papa Francisco, mas é o Papa Leão XIV.
Isso, é verdade. Papa Leão, a gente esqueceu do Papa Francisco.
Esquecer Francisco, é verdade.
Papa Francisco, essa atitude planetária, né, sobre a importância da mulher, a importância da pessoa estar no centro do processo, né? E o Papa dando continuidade com as suas...
Está cortando um pouquinho.
14, destaca exatamente... Agora ainda está? O Papa Leão 14 traz exatamente...
Agora melhorou, mas estava um pouquinho cortando, né, a transmissão. Hein? Tem outro Wi-Fi que se a senhora pudesse usar, irmã, não querendo lhe interromper, um Wi-Fi.
Outro Wi-Fi.
Já está tentando. Já vou tentar.
Tá certo. É porque às vezes tem muito tráfego, né?
Para nós está tudo bom.
Mas a transmissão está cortando aqui, como a gente tem assim, tá uma finalizada. É porque às vezes é muito tráfego.
Né? Só um minuto, por favor.
Tá bom, tranquilo. Infelizmente, a gente tem esses... Não temos um sinal no Brasil.
Você planeja, mas tem alguma coisa, né?
Isso. Tem a boa vontade.
Tem alguma coisa. Então...
Sim.
E agora?
Agora parece que tá bom, Marquinhos. Mudou, trocou?
Tá bom, Marcos.
Eu acho que agora sim, vamos ver. Vamos seguindo.
Agora
tá bom, vamos embora.
Vamos lá, né? Tá bom agora?
Agora tá.
Tá bom?
Melhorou sim.
Vamos lá, né?
Já tem até algumas... Olha, Juliana, Jesus está dando bom dia. Isa Gregory está mandando... Estou vendo e ouvindo. Isa diz também que a irmã tem experiência para falar. Osvaldeque disse que... está assim, já estamos resolvido. E irmã Alderi diz que bom dia. Alderice diz bom dia. Já está aqui o pessoal, né, ligadinho. Obrigada pela audiência. Mas vamos embora, irmã.
Pronto. Vamos ver então, né? Então pode começar. Pode começar aí. Então, o que eu estava falando para as pessoas que estão nos acompanhando, meu abraço muito especial. Hoje um dia especial porque é segunda-feira. É um dia especial porque nós estamos fazendo a Rádio Celso está nesse de comemorações aí, de do Papa Leão XIV. E aí a gente está falando exatamente sobre como o Papa Leão XIV levanta sua voz em defesa da dignidade, uma dignidade que está interessada na criação. E, portanto, um papel profético como sinal da sociedade dividida, violenta, patriarcal, machista, que é capaz de, em vez de promover paz, mata as mulheres. Então, a voz do Papa Leão XIV é um sinal profético, exatamente na defesa das mulheres, que são também mulheres que são também sinais de profecia nesse mundo, na igreja, na sociedade, no mundo contemporâneo, né? Então, defender a dignidade da mulher é muito mais que proteger, é muito mais que ser gentil, né? É um conjunto de gentileza, é um conjunto de defesa e de promoção da dignidade das mulheres e um De estratégias que possam, de fato, defender a vida das mulheres combatendo o feminicídio.
Estamos, não é, Márcia, irmã, numa escalada, né, esse aumento dos feminicídios, da violência contra a mulher de um modo geral, né? E essa abordagem do Papa faz a diferença, né? Essa colocação, né, esse chamado, esse olhar, né, para a violência contra as mulheres.
E quando o Papa Leão XIV fala sobre o protagonismo da mulher na cultura do cuidado, ele está argumentando que as mulheres é o alicerce de uma e fraternidade global. Se trata de uma submissão feminina, muito pelo contrário, mas a proteção da vida, visto como esse antídoto indispensável para dar futuro de esperança às novas gerações, né? Eu acho que a gente precisa entender muito disso, né? Como as mulheres são presentes, mas também são futuras. A vida das mulheres é algo que é fundamental nos nossos tempos.
Isso. E o que significa o gênio feminino na visão do Papa? Porque a gente começou com o gênio feminino. Sim.
O feminino é uma referência à carta do Papa João Paulo II, lá em 1995, dele, né? Foi a primeira pessoa a utilizar esse termo, né? Eu acho que quando traz essa temática hoje, ou essa expressão hoje, é importante a gente pensar, a gente entender que essa reflexão aqui é uma reflexão, que eu acho que a igreja, o mundo, a sociedade, por uma reflexão área profunda, teológica, antropológica e social, sobre a dignidade da mulher que é essência, que é sentinela, beleza, criança, são vanguardistas de esperanças, vanguardistas de contradição. Mulher é esse também sinal de contradição numa sociedade, entre aspas, perfeita, dominada por homens, né? Mas que hoje não tem nenhuma possibilidade de continuar desconsiderando esse gênio capaz de fazer mil coisas ao mesmo tempo, capaz de ser sinal de dignidade, de criar, de fazer cultura, de desenvolver vida, de estabelecer conexões com todas as áreas da vida, conexões biológicas, conexões culturais, conexões. Então, trazer esse para o centro do debate como protagonidade de humana. Né? Acho que falar de menino é falar protagonismo de fé, de dignidade, de contradição, de tradição, né? E uma ajuda, uma contribuição adequada. Vamos lá, o Antigo Testamento, no Gênesis, né? A mulher é colocada como uma contribuição, como uma ajuda adequada, não como guiada, né? Mas como alguém que estabelece, como alguém que é estrategista, como alguém que e é empoderada, né? Mas sobretudo alguém que traz em si a dignidade e a filiação divina.
É a forma, né, que o Papa ele valoriza, né, as mulheres nos seus discursos. Sônia Maria Costa, irmã Graça, é uma referência para nós, sabedoria, fé e criatividade. E Juliana Jesus Costa diz: a irmã Graça, nossa querida diretora do Colégio Nossa Senhora da Luz, traz com lucidez a amorosidade, a visão de mundo, reforçando que as mulheres devem ser tratadas com respeito e dignidade. As mulheres merecem ser reconhecidas pela força e papel essencial na promoção da paz. Concordo, e a paz é o que a gente mais precisa no momento, né, irmã? É isso.
E sobre essa questão da promoção da paz e de reconhecer essas promotoras de paz, unidade, eu acho que é condição sine qua non para a construção de um mundo melhor. Não tem como construir escola, não tem comunicação, onde comunicação ética, saudável, como construir pertinente, especialmente transformadora, sem considerar a pessoa, sem considerar especialmente as mulheres. Olha quem está aqui na nossa frente, uma comunicadora, né? De que, olha o cenário mundial. E empreendem ética, que empreendem comunidade, né? Homens e mulheres lado a lado, não é mulher para um lado e homem para o outro. Naturalmente, quando você fala do gênio feminino, você está falando exatamente de alguém que é de mulher, né? que é protagonista de transformação. Eu queria, inclusive, Márcia, retomar aqui. Está me ouvindo direitinho?
Estou lhe ouvindo.
Está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo.
Eu queria retomar aqui, inclusive, essa reflexão teológica, antropológica e social sobre a dignidade das mulheres guardiãs, das mulheres promotoras de vida, trazendo assim, por exemplo, o antigo. Não sou especialista em Bíblia, mas eu gosto de pensar sobre isso, sabe? Quando a gente se volta para o Antigo Testamento, nós nos damos conta que, por exemplo, na nossa fé católica, mas na fé, né? Sim, a Sagrada Escritura ela é cheia, ela é permeada por mulheres que, com coragem, com audácia, com sensibilidade e social muito aguçada da história. Nós podemos lembrar, por exemplo, né, que conduziu o povo em cânticos de vitória, que colocou a própria vida em risco do rei, né, de uma profeta, uma profetisa, uma juíza, que guiou Israel em tempos de muitas incertezas, né? De muitas incertezas, assim, justas para casa, né? Quando a gente traz para o Novo Testamento, meu Deus, são sinais visíveis, né? De protagonismo feminino, do gênio feminino. Maria Madalena é a primeira mulher a ser chamada apóstolos, né? A tradição bíblica, né? E a igreja traz, enfatiza Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Ela foi a primeira pessoa a receber o anúncio o maior anúncio da história, a ressurreição. Né? Então, divulgada, celebrada. A ressurreição é o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada. Né? A força da ressurreição é que nos abre para o Espírito Santo de Deus. Né? E aí hoje a gente pode... Maria, no Fiat de Maria, no Sim de Maria. E hoje a gente fala, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Penha, elas são de todas as mulheres. Elas são, na verdade, a representação de todas as mulheres. Então, elas representam esse feminino na igreja, esse feminino no cristianismo, que traz esperança, que traz mais sinal de consciência, né? Porque é sinal é a fragilidade que se transforma em fortaleza fundamental para a igreja, né? Então, podemos pensar, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Olha que riqueza fundamental. Então, eu gostaria de trazer a presença dessas pessoas, né? Edith Stein, né? A filósofa, a professora.
Dessas referências.
Né? Que depois se transformou, né? Uma judia convertida, que se converteu ao cristianismo e, consequentemente, se converteu ao catolicismo. Hoje é Santa Santa, acho que é isso. Né? Então, são referências fortíssimas.
Isso. A gente vai ter que dar somente uma paradinha por causa do horário do comercial. Eu vou ler depois as mensagens que estão aqui. E quando a gente voltar, a gente vai lhe pedir, a gente vai ter que fazer por telefone. A imagem está aí, mas falar com a senhora por telefone, porque está cortando muito. Então, a gente ajusta daqui a pouco, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já. Vou botar aqui a imagem padrão.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bye.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
O cuidado em saúde mental vai além da medicação e da internação. No Brasil, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado nesta segunda, 18 de maio, reforça a importância de um tratamento humanizado baseado no respeito, na escuta e no cuidado em liberdade. A proposta é substituir o modelo de isolamento em manicômios por um acompanhamento mais próximo da comunidade e da família. A coordenadora do Centro de Apoio e Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco, Helena Capela, reforça a importância da data.
Um momento de reflexão e, acima de tudo, de reafirmar um compromisso inegociável: o direito de todo cidadão ao cuidado e liberdade. Durante muito tempo, a única resposta que o Estado e a sociedade davam ao sofrimento mental era o isolamento. Pessoas eram retiradas do convívio social, afastadas de suas famílias e trancadas em manicômios, onde, infelizmente, a dignidade humana era frequentemente esquecida. A luta antimanicomial veio para nos ensinar uma premissa básica: trancar não é tratar. Ninguém deve perder sua cidadania por causa de um transtorno mental ou do uso problemático de álcool e outras drogas.
O movimento antimanicomial ganhou força no Brasil com a criação da Lei Federal 10.216 de 2001.
Essa lei garante a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, define os tipos de internação e proíbe a internação em instituições de caráter asilar, ou seja, determina o fim dos manicômios. A saúde mental é um direito de todos e o combate ao preconceito é um dever de cada um de nós. A luta antimanicomial é uma ação coletiva e que segue viva pelo cuidado em liberdade e por uma política pública de saúde mental estruturada e ativa.
Além do acesso ao tratamento, especialistas destacam que o acolhimento humanizado ajuda a combater preconceitos históricos contra pessoas com transtornos mentais. O fortalecimento da rede de atenção psicossocial também é apontado como essencial para garantir atendimento digno e prevenção de crises. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
O narcisismo ganhou força nas redes sociais e passou a ser usado com frequência para definir comportamentos e relacionamentos. Especialistas alertam que o uso exige cuidado e avaliação profissional. O neurocientista Andrei Maier explica o quadro e como afeta os relacionamentos.
Existe esse quadro do que a gente chama popularmente de narcisismo, né? Que, colocando em linhas gerais, é um quadro clínico cujos sintomas a pessoa ela ama muito ela mesma. Né? Então, assim, a grande preocupação dela é ela mesma. Tende, curiosamente, a ser uma pessoa mais insegura. Então, ela está muito ligada no que as pessoas estão achando dela. E qualquer coisa que traga segurança, ela pode agir de uma forma negativa em relação às outras pessoas para se
manipula,
promover.
Né?
É, tem uma série de aspectos. E, assim, pegando aqui no nosso contexto, eu diria que seria um quadro que a pessoa tende a estar apaixonada por ela mesma. E, bom, enfim, obviamente, um perfil como esse dentro de um relacionamento não é interessante, porque no relacionamento é uma troca.
De acordo com psicólogos, traços narcisistas podem aparecer em diferentes pessoas sem necessariamente indicar um transtorno de personalidade. A psicóloga Carolina Miller destaca a diferença entre característica e diagnóstico clínico.
O narcisismo é um traço. Isso faz parte da personalidade de alguém junto com outros traços que se combinam, e isso é quem a pessoa é. Quem é esse ou essa narcisista? É uma pessoa que, a primeira coisa que chama a atenção, não tem empatia, mas não é que não tem nenhuma empatia. Não tem a empatia emocional compassiva que a gente entende por empatia. Não sente assim, a outra pessoa está passando mal, a pessoa está precisando de ajuda, não sente dentro do coração aquele impulso de ir lá e ajudar.
de lá, aliviar a barra do outro. Não sente isso. O que que sente um narcisista ou uma narcisista, né? O que que acontece? Que tipo de empatia tem? Cognitiva, empatia fria, empatia mental. Empatia fria é a capacidade de entender o que a outra pessoa está sentindo, sem sentir junto.
Então,
com
como
ela.
Se fosse a pessoa passando mal na minha frente, em vez de ajudar, vou ajudar pensando em algum objetivo lá na frente?
Aí é que tá.
Que isso.
Exatamente. Exploração interpessoal faz parte ali desse traço também. Então, isso chama muita atenção. As pessoas chegam pra mim falando, Carol, fulana não tem empatia. É, isso é o que mais chama atenção ao longo do relacionamento. Mas a gente não percebe isso no começo. A pessoa chega simulando a empatia. Ela age como se tivesse empatia pra ti. Convencer de que ela é maravilhosa. Ela precisa que você ache que ela é maravilhosa.
Os profissionais também alertam para o uso indiscriminado do termo, que pode gerar desinformação e estigmatizar pessoas. O ideal é buscar orientação especializada sempre que comportamentos causarem sofrimento ou prejuízo nas relações. João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Você tira aqui, meu irmão? Estamos de volta. Hoje é uma edição especial, 106, celebrando o primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV. E o nosso tema é sobre gênio feminino, o Papa Leão XIV e a dignidade das mulheres. Estou conversando com a irmã Graças Fonseca, que é irmã da congregação da Irmandade das Irmãs Mercedárias Missionárias. E continuando, irmã, agora eu acho que nós não vamos ter problema. Mas antes, deixa eu ler aqui algumas mensagens, né, que ficaram pendentes. Deixa eu ver aqui. Isa Gregori diz que a irmã Graça é referência na capacidade da mulher de ser missionária, gestora, intelectual e tudo sem perder a essência da fé e a consagração de Deus. Josafá diz que o som é ouvido, está sofrendo algumas interrupções, mas agora a gente já está resolvendo. E Sônia também falou que sim. E Lisa Gregory também diz que, Isa Gregory, que excelente lembrança, Edith Stein, e também diz Santa Teresa Benedita da Cruz, e Damiana diz que abraço cada uma das mulheres no dia de hoje, e a querida irmã Graças, com o seu carisma, sensibilidade, sabedoria, conhecimento, contribui para a luta para o reconhecimento da dignidade das mulheres. Mariana Carvalho diz, bom dia, nós... Nos alegra e nos conforta saber que o Papa Leão XIV valoriza o gênio feminino como essencial para a construção da paz e do cuidado da humanidade. E Mariana Carvalho também diz, assim como o Papa Francisco, que defendia os direitos humanos, a dignidade e o respeito das mulheres. Exatamente. E Eline Mercedária diz que a imagem da irmã agora está ótima. Ângela Costa diz, bom dia, amigos, acompanhando aqui a irmã Graças. Ângela Costa diz que grande missionária. E Isa Gregory diz, a irmã Graça é referência à capacidade da mulher de ser missionária, gestora intelectual, né, consagração de Deus, que ela já tinha colocado. E obrigada a todas pela participação, né? Mas, irmã Graça, a gente já falou sobre o gênio, né? E como as mulheres, assim, são apresentadas, né, como importantes para a sociedade, para a igreja?
Eu acho que uma das coisas que a gente poderia recordar aqui, eu já falei sobre as mulheres no Antigo Testamento, as mulheres no Novo Testamento, naturalmente, e hoje, quando a gente recorda mulheres mais contemporâneas, né, nós falamos sobre a presença da irmã Dulce, né, dos pobres. Inclusive, a irmã Dulce dos pobres entrou agora para o magistério da igreja. Na última carta do Papa Leão XIV, a Dilexiti, né? a encíclica do Papa Leão XIV, destaca Irmã Dulce como a profetisa, né? Aquela que está do lado dos pobres, né? E para nós da América Latina, da América do Sul, mas especialmente do Brasil, ter Irmã Dulce, né? Agora nos documentos do Vaticano, é para sempre, está para sempre, incluído no magistério da Igreja, né? Mas assim como a Irmã Dulce, nós podemos recordar aquilo que na própria carta de João Paulo II, que é uma carta de grande referência para o Papa Leão XIV, o Papa Leão foi uma carta escrita lá em 1995, e o Papa Leão XIV se refere bastante a essa carta, né? E especialmente trazendo hoje a questão da violência, do feminicídio, pelo qual passam as mulheres, pelos sofrimentos que atingem não apenas as mulheres. Quando uma mulher morre por feminicídio, é parte da família que morre. Quando uma mulher sofre feminicídio, é a sociedade inteira que sofre, é o mundo inteiro que sofre, é a Igreja que sofre. É como muitas pessoas dizem, né, por aí, né? Onde sofre uma mulher, todas as mulheres sofrem, né? Então, não tem como a gente perder de vista a carta de João Paulo II, que é valorizada aí pelo Papa Francisco, pelo Papa Leão XIV, quando ele faz um agradecimento especial, agradecimento à mulher, à mulher mãe, agradecimento à mulher esposa, agradecimento à mulher irmã, à mulher filha, agradecimento à mulher trabalhadora. Olha o que o Papa João Paulo II fala. Obrigado a ti, mulher trabalhadora, empenhada em todos os âmbitos da vida social, econômica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura de paz, de conjugar razão e sentimento a uma concepção da vida sempre aberta ao sentido do mistério, à edificação das estruturas econômicas e políticas mais ricas da humanidade, né? E aí, o Papa Leão XIV, ao trazer a carta do Papa João Paulo II, toca também naquilo que é do sagrado da vida da Igreja, a vida religiosa consagrada, né? Então, não tem como a gente esquecer no discurso do Papa Leão XIV e agora e no papado de Leão XIV, desde o início, o Papa Leão colocou em duas grandes estruturas da Igreja mulheres, né? E isso diz qual é o... Isso vai sinalizando onde é que a Igreja está, de que lado a Igreja está. Está do lado da vida, da cultura de paz, da cultura de dignidade, da cultura de igualdade, né? E colocando as mulheres nesses postos, está dizendo não definitivamente ao patriarcalismo, ao machismo, ao feminicídio, às divisões, né? Acho que é muito importante a gente considerar isso, Márcia, trazendo presente na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade, na Igreja, a presença das religiosas consagradas, né? A presença das catequistas, a presença das avós, a presença das missionárias, das coordenadoras de comunidade, das coordenadoras de pastoral. Basta a gente olhar nos bancos da nossa Igreja, ontem na festa belíssima da festa da Ascensão, basta a gente olhar, né? E a festa de ontem foi antecedida também pelo domingo anterior, Domingo das Mães. Quando os padres chamam, suba aqui o altar ou fiquem de pé, as mulheres presentes na Igreja. Nossa, né? É a grande maioria. Então, significa, como o próprio Papa Leão XIV ratifica o pensamento de João Paulo II, o pensamento de Papa Francisco, as mulheres constituem protagonismo transformador na Igreja, né? E aí eu quero dar meu abraço muito especial aqui para as mulheres catequistas, as mulheres coordenadoras dos movimentos, das pastorais da nossa Igreja, as mulheres comunicadoras, ontem de modo muito especial, né? As mulheres comunicadoras que fazem valer sua voz, fazem valer sua cultura, fazem valer a intelectualidade, né? Em função da cultura da paz, em função da comunicação para a ética, para o cuidado, para a transformação. Enfim, né? Mas não basta agradecer. A própria carta do Paulo II diz: é importante enfatizar a dignidade e a igualdade das mulheres. Não existe separação, não deve existir separação entre homens e mulheres. E nós sabemos que isso existe, né, Márcia? Existe uma contradição muito grande. Mulheres nos mesmos postos que os homens, ganhando salários diferentes dos homens. Isso é uma aberração, né? Isso é uma contradição fora do contexto, né? Fora do contexto. Não estou te ouvindo, Márcia.
É uma mensagem de Eline Macedo. Irmã Graças é para mim um grande exemplo de mulher forte, guerreira e determinada. Também tem Isa também dizendo que a imagem está ótima. E Aline diz também que ela é grata pelo testemunho e pela missão da Irmã Graças, que continua tocando tantas vidas com nosso carisma, dedicação, amor à missão. Irmã, e uma outra pergunta que eu queria lhe fazer. Existe um tipo de tensão entre valorização das mulheres e limites impostos pela tradição da Igreja? Como isso aparece? Para a gente finalizar.
Eu acho que essa é uma questão milenar, né? Acho que essa é uma tensão milenar. Mas os papas, desde Francisco especialmente, né? Eles vão diminuindo essa tensão, né? Entendendo a importância das mulheres e colocando as mulheres em postos muito importantes dentro do Vaticano, entendendo a capacidade ética das mulheres, entendendo a capacidade técnica e intelectual das mulheres, entendendo a capacidade das mulheres de estabelecerem conexões, né, entre homens e mulheres, e que mulher não está nem aí para concorrência, para competição, para dizer estamos aqui para fazer melhor, não. Mulher está apenas encontrando e ocupando seu lugar. Então, acho que a partir dessa contribuição e a partir das falas, né, do Papa Leão XIV, uma tomada de posição, uma tomada de decisão na valorização das mulheres, eu acho que vai dando sinais de uma diminuição ou de um equilíbrio nessa tensão, né? E aí, aqui, mesmo não sendo, é claro que existem vários pontos, né? O último sínodo agora, muitos pontos foram tocados, né? Muitas questões foram tocadas relacionadas a essa tensão, né? E o Papa Francisco foi dando sinais de qual era o posicionamento da Igreja, né? O Papa Leão XIV dá continuidade a essa reflexão, a essa discussão de valorização, de protagonismo e de defesa da dignidade das mulheres. Nós temos um caminho muito longo a percorrer, viu, Márcia? Mas hoje que eu quero dizer que um ponto que diminui esse nível de tensão é você contemplar. Eu, por exemplo, moro numa paróquia que tem 6 comunidades missionárias. E dessas 6 comunidades missionárias, todas são coordenadas por mulheres, né? Várias pastorais coordenadas por mulheres. E várias pastorais que, quando são coordenadas por homens, as mulheres estão ali trabalhando lado a lado, fazendo junto, fazendo acontecer, apresentando estratégias, né? Então, na educação, colégios, universidades, serviços sociais, coordenados, dirigidos estrategicamente e profissionalmente por mulheres, né? Tantos outros postos, na política, na economia, né? Na arte, na cultura, conduzido por mulheres, né? Então, assim, a cultura, o profissionalismo, a intelectualidade, a capacidade técnica das mulheres é algo que a gente não precisa nem ficar falando. É um protagonismo em evidência.
Perfeito. E a gente vai fechar com chave de ouro com essa sua frase, Irmã Grácias. E eu quero agradecer, né? Hoje a gente está com essa edição especial pela celebração do primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV. Lhe agradecer mais uma sua participação. Um grande abraço, irmã, brilhando aqui na Voz das Mulheres. E Isa diz que ela é moldada no caráter e sabedoria da irmã, que isso influencia na vida dela desde a infância até toda a vida. Que bom! E muito obrigada a todos que participaram. Um grande abraço, irmã Gaia.
Mas é só um segundo. Como eu sou pesquisadora em avós e idades, na relação a avós e netos, eu quero deixar um abraço muito especial para as avós, que cuidam dos netos, que orientam seus netos e que impulsionam seus netos e suas netas meninas para o mais. Um abraço muito especial.
Eu agradeço como vó também de meninas. Até uma próxima, irmã. Vamos tirar uma foto rapidinho, Marquinho, dá tempo?
Pode ir
lá. Rapidinho uma foto. Pronto, e assim eu me despeço, agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre igualdade salarial. Fique com Deus e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde.
Você está
boa
ouvindo a reapresentação do programa
Fora da Caixa.
Fora da Caixa.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre uma honra, uma alegria imensa estar com você aqui no nosso programa, começando mais uma edição especial do Fora da Caixa. Nesta semana, nesta segunda-feira, começando com você de uma forma totalmente especial. Você que já é empreendedor e empreendedora, que sabe que esse programa fala para você, homens e mulheres que pensam fora da caixa e que criam produtos e serviços especiais. Hoje o programa aqui vai ser especial. Voltamos da capa aqui no nosso programa, para você que está acompanhando pelo canal do YouTube, porque hoje, gente, logo mais, no segundo momento aqui do nosso programa Fora da Caixa, nós teremos uma entrevista, atentem, especial, uma entrevista especial sobre o Papa Leão, que está com o seu primeiro ano de papado, pontificado do Papa Leão. Ele que nesse ano de 2026, né, agora em maio, está celebrando um ano do pontificado. E por que isso é importante? Claro que é muito importante, né, celebrar. Nós somos a primeira rádio católica do Brasil, falando da Rádio Excélsior da Bahia, mas a Rádio Cardeal FM faz parte do grupo Excélsior de Comunicação. Então, A Rádio Cardeal FM, ela está dentro desse complexo de comunicação voltada para o segmento cristão católico. Então, se o Papa, que é o nosso representante maior, nosso líder da igreja, está celebrando esse ano, né, do seu papado, é um ano, um papado com muitos desafios, desafio que não falta e nem tem faltado para o Papa Leão. Ele que escolheu esse nome não por acaso, pela manhã nós tivemos uma série de entrevistas falando sobre isso. Esse nome Papa Leão lembra o Leão XIV, lembra o Leão XIII, que também viveu numa época como a de Leão XIV, muito desafiadora, porque foi a época da Revolução Industrial. E agora nós estamos vivendo uma revolução tecnológica também com a internet e com a IA, a inteligência artificial. Então, hoje vamos falar sobre o Papa Leão e a comunicação, porque ele deixou a sua mensagem do Dia Mundial das Comunicações, falando exatamente sobre essa necessidade da gente ver no outro a face de Deus e escutar também no outro Deus. Daqui a pouco, então, você vai acompanhar aqui a nossa entrevista especial, que compõe a série de entrevistas do primeiro ano do Papa Leão XIV. Mas antes, vamos trazer também algumas reportagens, porque não podemos deixar de levar até você a nossa mensagem aqui de empreendedorismo. E é com a Virgínia Alves que vai falar sobre empreendedores estão ampliando o mercado ao atuar em rede. Gente, você que ainda está vivendo assim isolado, não se ligou ainda que o momento atual pede um trabalho em rede? Escuta aí essa reportagem da Virgínia Alves.
Em regiões do país, já mobiliza milhares de lideranças locais em torno da criação de oportunidades para pequenos negócios. Atualmente, iniciativas apoiadas pelo SEBRAE reúnem centenas de municípios em projetos voltados à articulação regional, fortalecimento econômico e construção coletiva de estratégias de desenvolvimento. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional, Janaína Lopes, destaca que essa atuação já alcança escala nacional.
Olha, hoje o SEBRAE já atua em uma escala bastante significativa, envolvendo mais de 1.300 municípios, aproximadamente 5 mil lideranças mobilizadas, né, que fazem parte dessas governanças territoriais. E eu acredito que isso nos mostra duas coisas importantes. Assim, a primeira é que essa agenda já ganhou capilaridade nacional. Estamos em praticamente todos os estados da federação. E a segunda coisa, e o Brasil inteiro ele tem se organizado cada vez mais em torno dessa ideia e dessa dimensão territorial.
Na prática, essa articulação tem aproximado empreendedores de diferentes cidades e criadas novas oportunidades de negócios. No Nordeste goiano, empresário do setor de turismo e presidente da Associação de Desenvolvimento Territorial da região, Bruno Queiroz, conta que a integração regional trouxe impactos diretos para a atividade dele.
Hoje eu faço negócio com parceiros em Alto Paraíso, eu tenho roteiros integrados de Mambaí com Alto Paraíso, ou quando eu indico parceiros e essas indicações elas também me rendem retorno financeiro. Acima de tudo, a gente tem um roteiro que foi pensado dentro desse programa, um roteiro integrado que une todas essas três regiões turísticas. E hoje esse roteiro é até comercializado por um dos principais players, aí, por uma das principais agências de ecoturismo do país.
As iniciativas de desenvolvimento territorial, apoiadas pelo SEBRAE, buscam fortalecer lideranças locais, estimular a cooperação regional e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Sou eu aqui com você no Fora da Caixa, o seu programa para empreendedores e empreendedoras. Gente, lembrando que o programa Fora da Caixa tem esse viés voltado ao empreendedorismo. E o que a gente faz aqui nesta hora, sempre de 1 às 2 da tarde? Falamos sobre vendas, sobre negócios, precificação, gestão de negócios, plano de negócios, gestão de pessoas, gestão financeira. Falamos sobre crédito e comunicação. como você buscar dinheiro para manter o seu negócio. Nós falamos também de tudo aquilo que você precisa estar antenado. O que está acontecendo no mundo dos negócios? As mudanças de paradigmas, as novas legislações. Temos agora aí a reforma tributária. Então, o mundo dos negócios é um mundo à parte, a gente já sabe, né? Então, se você é um empreendedor, se você é uma empreendedora, como a gente chama, empreendedor raiz, aquele que acorda cedo, batalha, vai lá para trás do balcão, vende, divulga, cria produto, cria marca, conversa com fornecedor, negocia, faz parceria. Você é aquele que é um equipe, praticamente. Tudo é você, está tudo no seu colo. Não dá muito tempo, não é, gente, para você pensar em pivotar, em trazer novidades, inovação para o seu projeto. Então, aqui no Fora da Caixa, a gente sempre está trazendo pessoas, fontes, instituições que lhe ajudam a essa árdua, mas também muito prazerosa missão que é empreender em um mundo globalizado, em constantes transformações e que também que esse mundo com tecnologia, com a competitividade muito grande, não é isso, gente? Então é nesse mundo que você está aí, ó, botando o seu produto e seus serviços para fora, pensando fora da caixa. E nós estamos aqui, claro, para te dar uma mãozinha, para ajudar e dizer que você não está só, não está sozinho, não está sozinha. Empreender é difícil? É, nós sabemos, mas também não é impossível. Então, se você é empreendedor, é empreendedora e gostaria também de divulgar os seus produtos e serviços aqui no nosso programa Fora da Caixa, se você tem interesse também de fazer a diferença, de contar aquilo que você faz, de contar para a gente como é que tem sido o seu negócio, os desafios e as suas conquistas, manda uma mensagem para a gente aqui no Fora da Caixa, no 99657-3998, e vamos ficar assim, ó, ligadinhos, pensando e construindo bons negócios. Vamos trazer mais uma matéria. Hoje nosso programa está diferente, avisei aí no início. O programa hoje é especial, logo mais 1h30, nós teremos uma entrevista exclusiva. Diferente hoje a programação, porque nós estamos celebrando 1 ano do pontificado do Papa Leão XIV. E nesse dia 18 é um dia de festa, é um dia comemorativo aqui para todo o Grupo Excelsior de Comunicação. Então, daqui a pouco, nós estaremos com o assessor de comunicação lá da CNBB para estar conversando com a gente, o padre Arnaldo Rodrigues, que será o meu entrevistado de logo mais, tá bom? Antes do padre Arnaldo Rodrigues, vamos trazer mais uma matéria da agência Rádio Web. Dessa vez, a Virgínia volta falando sobre o crescimento da busca de brasileiros por abrir seu próprio negócio. Gente, pega a onda nessa cauda desse cometa aí que se chama empreendedorismo. Você abrindo seu negócio, o Brasil, né, os brasileiros estão se jogando, apostando e construindo produtos, negócios e serviços. Será que você é um deles? É uma delas? Já é? Já tem seu CNPJ ou não? Está pensando agora em abrir seu negócio? Vamos então ouvir? Essa matéria com certeza vai trazer muitos insights para você que está aqui ligado na nossa programação.
Cada vez mais brasileiros estão apostando no próprio negócio. E de olho nesse público que continua crescendo, o Sebrae quer bater um novo recorde de atendimentos durante a semana do MEI 2026. 1 milhão e 500 mil em todo o país. A programação acontece entre os dias 19 e 29 de maio, com atividades presenciais e online voltadas para quem já empreende ou deseja abrir o próprio negócio. Segundo o Sebrae, quase 13 milhões de brasileiros atuam hoje como MEI, representando aproximadamente 68% dos pequenos negócios do Simples Nacional. O gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, destaca que a semana do MEI se tornou a maior mobilização do sistema Sebrae voltado aos pequenos empreendedores.
A semana do MEI ela começou em 2010, estamos indo para a 17ª edição. Ela começou em função da necessidade do MEI fazer a declaração anual de faturamento, de geração de receitas, que ele faz sempre em maio, relativo ao exercício do ano anterior. E aí, como a gente queria apoiar, suportar o MEI nesse momento desafiador, a gente aproveitou e agregou valor e criou uma semana voltada para a profissionalização desse empreendedor.
A A expectativa do Sebrae é superar os números das últimas edições. Em 2025, a Semana do MEI atingiu a marca de 1.400.000 atendimentos em todo o país. Neste ano, além das ações presenciais, a programação terá um esquenta digital no canal do Sebrae no YouTube, com videocasts sobre planejamento, inovação, finanças e vendas. Enio Pinto também reforça a expectativa do Sebrae para essa edição.
A gente vem subindo essa régua ano após ano, porque a gente vê hoje um claro interesse da população brasileira em empreender mais. Empreendedorismo virou quase que um estilo